Vamos abordar um assunto interessante, de interesse popular, né? Um assunto que desperta uma certa polêmica também. Aliás, nos últimos tempos, o que não falta na sociedade, no meio jornalístico, são assuntos polêmicos, né? Aliás, é um prato cheio também para toda a nossa imprensa. Bem, o assunto é a lei de cotas raciais, a lei de Santa Catarina que proíbe cotas raciais, se é ou não constitucional. Vamos abordar agora com a palavra de uma pessoa bastante experiente e que fala conosco a partir de agora, o doutor Kevin de Souza, advogado constitucionalista, que já está conosco. Doutor Kevin, bom dia.
Bom dia, Jair. Um prazer falar com você e todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Prazer é nosso, doutor. Obrigado pelo seu tempo dedicado aqui à nossa programação. E eu quero iniciar perguntando, né, para começar, sobre essa lei, né? O que é que dizia exatamente essa lei aprovada em Santa Catarina? Para a gente fazer um comparativo também, né?
Perfeito, Jair. É muito importante a gente fazer uma retrospectiva rápida, né, até para situar o ouvinte a respeito dessa questão constitucional que está sendo discutida, porque, assim, nós temos legislação estadual, né, que traz a constitucionalidade do Estado para legislar dentro do seu território, e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina trouxe uma redação que alterava, né, ou seja, retirava a possibilidade de ingresso das universidades estaduais com a utilização de cotas, né? Então, basicamente, essa medida ela foi discutida pela Assembleia Legislativa, passou pela Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembleia e depois foi sancionada pelo governador agora em 2026. Ocorre que, né, essa discussão sobre a lei de cotas, ela vem no âmbito da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é feita pela União, e que estabeleceu desde o ano de 2012, né, quando o STF julgou se haveria constitucionalidade nas leis de cotas, que haveria, então, essa constitucionalidade, portanto, o ingresso do ensino público e dos concursos públicos teria a obrigatoriedade do respeito a uma porcentagem mediante cotas raciais. E o que o Estado de Santa Catarina trouxe, né, através da sua Assembleia Legislativa, foi justamente a revogação desse ingresso através de cotas raciais e o ingresso através de cotas sociais, onde o fator não passa a ser mais fenótipo, né, o fator racial, e passa sim a ser o fator econômico, né, como pilar central para o ingresso no ensino superior.
Perfeito. Outras classes, outros grupos também inserem-se nessa lei, doutor?
Olha, existem sim, né, até uma discussão do ponto de vista até da constitucionalidade, porque o que acontece hoje, Jair? Para que a universidade, então, ela possa considerar que aquela pessoa que se declarou ou se autodeclarou negro, né, ou pardo, precisa se formar uma comissão de heteroidentificação, né? Então, se forma uma banca para se avaliar se existem, né, critérios que trazem de características da pessoa que se autodeclarou negra de efetivamente ser. Então, esse é um ponto que, do ponto de vista da discussão, né, que foi travada até pela Procuradoria-Geral do Estado para discutir essa situação que houve, né, a derrubada da liminar, então o governo aprovou, e depois, tanto o Supremo Tribunal Federal abriu o prazo de 48 horas para o governo justificar as razões que trouxeram, né, esse entendimento, quanto também o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que derrubou liminarmente, através de uma decisão monocrática da desembargadora Maria do Rócio, esses efeitos, então, dessa legislação. Então, sim, há um ponto, né, de bastante discussão do ponto de vista do Estado de Santa Catarina, que traz nas suas argumentações que é necessário se rediscutir essa evolução da jurisprudência, né, e até da sociedade, porque o que o Estado traz como característica é que agora o que vale, na verdade, para fins estaduais, né, então a gente pensando na UDESC, nas universidades que são estaduais no Estado, seria de fato o critério socioeconômico, então a capacidade financeira e não mais a capacidade étnica, né, racial daquela pessoa para a finalidade do ingresso. Então, esse é um ponto bastante complexo, né? Existem argumentos muito sólidos para ambos os lados, né? É óbvio que a gente precisa fazer uma análise dessa, Jair, do ponto de vista até político, jurídico, né? Porque hoje o STF ele tem uma corrente, isso eu já havia trazido em outras falas, que o STF já tem uma corrente muito pré-definida sobre esse tema e que possivelmente a capacidade de alteração, né, mesmo que seja somente para o estado de Santa Catarina, ela é muito baixa, porque veja, há um mês atrás o STF julgou que o estado brasileiro é um estado estruturalmente racista, então, portanto, precisa implementar medidas que então minimizem, né, esses impactos da estrutura racial dentro do próprio Estado. E diante desse cenário, uma legislação como essa, mesmo que seja do ponto de vista estadual, ela tem basicamente quase nula capacidade, dada a composição que nós temos hoje no STF, de prosperar um debate, uma discussão como essa.
Doutor, a gente sabe que uma lei municipal não pode ferir a estadual e a estadual não pode também ferir a lei nacional, a Constituição Nacional, né? Mas o que que
Perfeito.
significa, na prática, dizer que uma lei ela é inconstitucional? Até que ponto, né, pode-se ter uma lei, né, municipal ou estadual e que não fira, né? Ferozmente uma lei nacional.
Jair, esse é o ponto, na verdade, que sustentou toda a argumentação trazida por um partido daqui de Santa Catarina, que discutiu, né, essa situação frente tanto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto ao próprio STF. Foram impostas duas ações simultâneas em duas frentes, uma na frente estadual e outra na frente federal. E o argumento que se traz, né, são três preocupações centrais, né? O primeiro é uma possível violação do princípio da igualdade formal, ou seja, todos são iguais, né, perante a Constituição. Então, um Estado não pode trazer uma legislação que confronte, né, algo que já foi consolidado, por exemplo, no ano de 2012, quando o STF discutiu se as cotas raciais seriam ou não constitucional. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que justificou, né, a concessão da liminar foi a ausência de estudos técnicos e científicos que justificassem essa medida aplicada pela Assembleia Legislativa e depois referendada pelo governo do Estado. E o terceiro, que é exatamente esse ponto que você trouxe, que é o risco de invasão da competência legislativa na estrutura legislativa da própria União, que trouxe a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, para então estabelecer as regras, né, de ingresso nas universidades, sejam elas federais ou estaduais, e estabelecendo a lei de cotas como sendo um meio válido de ingresso. Então, do ponto de vista constitucional, isso é muito importante a gente dizer, que a Constituição, ela traz elementos, né, para os dois lados, né? Porque a Constituição, em momento algum, ela trouxe a referência da estrutura racial. Porém, como o STF ele é o guardião da Constituição e o intérprete também dela, essa interpretação ela vem sendo consolidada ao longo dos últimos anos e, portanto, a probabilidade de uma alteração desse entendimento a despeito da constitucionalidade, ela só pode ou só poderia haver quando, na minha análise, houvesse uma alteração de composição do próprio STF para que então esse tema fosse superado dentro das suas cadeiras em razão da composição do entendimento de cada um dos ministros. Então, hoje, Jair, essas argumentações do ponto de vista constitucional, elas são muito fortes, e aí a gente precisa trazer um outro ponto também, que é um ponto que a gente não pode deixar de fazer a análise, que é o ponto de vista do ano político, né, do ano eleitoral. Então, isso é a aprovação de uma legislação como essa conversa muito bem com a base de eleitores e, portanto, ainda que ela não tenha a capacidade de ter seus efeitos a longo prazo, como foi o caso, né, não durou nenhuma semana, isso sim, houve uma sinalização muito clara do posicionamento tanto da Assembleia Legislativa, né, em sua maioria, quanto também do próprio executivo estadual, estabelecendo então o seu posicionamento para um ano eleitoral que é de extrema importância.
Quando falamos em cotas raciais, o que que a Constituição brasileira já estabelece sobre esse tema, doutor? Há mais revelações sobre o que a Constituição garante?
Olha, a Constituição, ela busca, né, equalizar desigualdades concretas, né, não criando privilégios arbitrários, porém, dentro desse contexto do que foi trazido, né, tanto do âmbito da educação, e a gente está falando aí de um processo que começa lá nos idos de 2008 e chega no STF em 2012, onde de fato houve essa discussão já sobre esse tema. Olha, é constitucional as universidades, concursos públicos, utilizarem como meio de ingresso as cotas raciais, né, como proposta de Estado, né, como modelo de ingresso, e sim, foi considerado constitucional e que, portanto, passa a ter, né, um quórum necessário de ingresso, e aí vai depender muito da quantidade do curso, geralmente costuma ser 20% das vagas para atender a essa inclusão social, né, do ponto de vista da reparação da desigualdade histórica racial, e, portanto, passa a ser um comprometimento das instituições públicas e privadas formular políticas públicas que atendam a esses critérios constitucionais e, por sua vez, legítimos, né, até que então outra decisão venha a mudar esse cenário. Então, já existem, né, diretrizes muito claras com relação a isso. Desde o início dessa legislatura, a gente já sinalizava que não haveria possibilidade de uma evolução dessa legislação, mas ainda assim ela teve seu caminho natural e agora vem sendo cassado, e o caminho agora é muito claro, né? Possivelmente depois nós vamos ter no plenário do STF uma discussão a despeito do tema e, portanto, uma pacificação, provavelmente até em plenário virtual, porque como já existe um precedente consolidado sobre o tema, pouco provável, penso eu, que nós subiríamos esse tema de novo para um plenário físico para poder, então, ser discutido pelos 11 ministros de forma presencial.
Essa decisão, doutor, ainda pode ser revista ou recorrer para instâncias superiores?
Pode sim. O Estado já apresentou, né, no prazo de 48 horas que foi aberto, as razões ali que justificaram a aplicação dessa medida e a aprovação da legislação. Obviamente, ele vai buscar, dentro do que é possível de recursos, um caminho adequado para se rediscutir o tema, né, e, obviamente, preservar os seus interesses. A Procuradoria-Geral do Estado, ela tem como competência isso, né, proteger os interesses do Estado, e uma vez que foi passado pela Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembleia Legislativa e aprovado depois pelo Executivo Estadual, nós temos então a legitimidade por hora, até que uma decisão com o trânsito em julgado, que seria uma decisão que não caberia mais recurso, pudesse ser definitiva, e aí, portanto, não haveria mais a discussão sobre isso. Mas eu creio que o Estado vá levar, sim, essa pauta à frente, até para fazer uma mobilização do tema que foi aprovado e que, portanto, tem o interesse ali de uma boa parte dos próprios deputados estaduais e até mesmo do Executivo.
Perfeito. Doutor, caso a lei fosse mantida ou seja mantida, quais são os impactos práticos, né, que isso poderia gerar para estudantes catarinenses?
Olha, esse é o ponto de vista, assim, mais delicado e sensível, porque o estudante catarinense, bem ou mal, doa quem doer, ele vai ficar numa verdadeira guerra de braço, né, entre o governo estadual e o governo federal, à medida em que não houvesse, né, essa decisão liminar, até porque nós estamos em início de ano letivo, muitos vestibulares vão acontecer, os editais precisam ser publicados antes, as universidades precisam fazer sua preparação. Então, sem sombra de dúvida, o mais afetado de tudo isso seria, sem dúvida, a segurança jurídica para o próprio aluno, porque existe já um precedente, né, de muitos anos de cota racial no Estado, e que, portanto, muitas pessoas fazem, né, as suas projeções baseadas nessas estruturas de aprovação e, portanto, seriam flagrantemente afetadas por essa decisão que vem no começo do ano e, eventualmente, forçaria as universidades a fazer um edital provisório, né, até que houvesse uma decisão depois que alterasse esse quadro. Então, até para isso, seria extremamente complicado. Então, eu creio que, justamente por esse motivo, tá, Jair, não vejo nenhuma possibilidade de uma suspensão desses efeitos e uma volta da legislação até que uma decisão final fosse tomada, né? Então, como nós já temos uma liminar, essa liminar, para ela ser superada, precisaria haver elementos muito contundentes, o que a gente não enxerga, né, baseado em todas as premissas que foram ditas, e por consequência, automaticamente, nós teríamos só após uma decisão final que houvesse de fato um entendimento favorável ao Estado de Santa Catarina, que então passaria a valer a obrigatoriedade para as universidades na próxima no próximo vestibular se organizarem para essa finalidade.
Doutor, é difícil tratar um assunto polêmico como esse, quando se sabe que existe também um teor, um viés político de ambos os lados. A gente sabe que existe uma quebra de braço aí, né, entre governador e presidente, pelo fato de serem opostos políticos. Isso dificulta também na interpretação da lei e nas decisões do Ministério Público.
Sem sombra de dúvidas, né? Nós estamos num ano eleitoral, a base política, ela tá bem polarizada, né? De ambos os lados. A gente não pode esquecer, por exemplo, que essa ação ela foi proposta pelo PSOL, então existe também, dentro do ponto de vista político, né, institucional, essa batalha também do ponto de vista das argumentações, das ideologias, das perspectivas políticas. Então, em anos eleitorais, todas as decisões que tenham um cunho estruturantes, né, como é o caso, por exemplo, das leis de cotas, elas são decisões que acabam tendo um viés muito mais político do que jurídico, e que, portanto, isso não é um elemento que a gente pode descartar quando nós vamos fazer uma análise de um caso como esse, porque é um elemento bastante presente, né, nesses casos, e que, portanto, a gente não tem como nos distanciar para fazer uma análise somente do ponto de vista jurídico, porque tem o ponto de vista político também que influencia tanto na tomada de decisão quanto também no encaminhamento do tema.
Perfeito. Doutor, mais uma pergunta. Muitas pessoas defendem que todos devem ser tratados de forma igual. Como é que o direito constitucional enxerga essa questão da igualdade?
Perfeito. Aí entra um critério muito importante que vem nos primeiros anos da graduação de direito, que é o critério de igualdade e equidade, né? Equidade seria tratar os diferentes nas medidas da sua desigualdade. Então, nem todos nós somos iguais perante a Constituição, e aí se traz esse critério de equidade para falar: olha, existem pessoas desiguais, que, portanto, nesse caso nós estamos falando das pessoas negras ou pardas, né, autodeclaradas negras ou pardas, e que, portanto, não tiveram oportunidade, acesso, e que, portanto, uma forma do próprio Estado equalizar essa situação é falando: olha, eu vou fazer um ingresso facilitado para essas pessoas, porque elas estruturalmente não tiveram oportunidades, então, portanto, eu estou estabelecendo essa condição. E aí é óbvio que do outro lado nós temos as pessoas dizendo: olha, mas o fato de eu ser branco, por exemplo, e não ter a lei de cotas me traz uma diferenciação, então, portanto, teria que ter aplicação da lei de igualdade econômica, desculpa, o critério de condição econômica, né, e não só o racial. Então, portanto, é uma composição bastante difícil num país heterogêneo, num país continental como o nosso, de tanta miscigenação, estabelecer esses critérios de uma maneira única, né? Porque a gente está falando aqui de interesses totalmente justos, válidos, né, por qualquer ponto de vista que se olhe, mas ao mesmo tempo também muito antagônicos, que cabem em muita discussão. Então, esse é um tema que nós vamos, enquanto sociedade, discutir por muitos anos ainda, acredito eu, essa discussão sobre as cotas raciais, até porque são uma medida excepcional, é uma discussão até que se tem do ponto de vista jurídico. Ok, nós temos cota racial, qual que é o limite das cotas raciais? Quando que a sociedade vai entender ou ter essa compreensão do ponto de vista constitucional de que a gente acabou com esse problema estrutural? Né? Então, quando que nós vamos levar em consideração isso? E a partir desse momento, né, que for definido, não vai mais haver cotas. Então, até isso também é uma discussão que se tem, e eu acredito que nós temos que ter, é saudável que nós tenhamos essa discussão do ponto de vista da legalidade, da ilegalidade, da constitucionalidade ou não, até para a gente refletir no modelo de sociedade a todo tempo sobre essas questões.
Perfeito. Doutor, a gente, quando fala de assuntos polêmicos como esse, como cotas, né, a gente volta um pouco na história, né, e se depara com um termo que é muito usado em alguns momentos, como dívida histórica, né, a dívida histórica com os negros, até a abolição da escravatura e tudo aquilo que eles sofreram no passado, na escravidão. Né? Também aqui no Sul se fala sobre a dívida histórica que se tem com a população indígena. Isso também abre precedentes para, quem sabe, no futuro, a sociedade argumentar com dívidas históricas preconceituosas, por exemplo, com os grupos LGBTQIA+, também para que se crie cotas também a esses grupos, que não são pequenos?
Perfeitamente, Jair. Esse é um ponto que já é discutido em muitas universidades, né? A cota para... principalmente pessoas trans que acabam não tendo tanto inclusão, acabam não tendo tantas oportunidades. Então, sim, né, quanto mais for o nosso leque de flexibilidade do ponto de vista das minorias, né, e dos grupos que são estruturalmente desiguais, a gente vai abrindo precedentes, sem sombra de dúvidas, para que haja a inclusão dessas pessoas dentro dos critérios formais, né, tanto do ponto de vista de concurso, quanto do ponto de vista também de políticas públicas e educacionais, para justamente fazer essa inclusão. Agora, se isso tem um ponto de vista constitucional ou não, aí é o que eu costumo dizer também, Jair. A nossa Constituição, por ela ter um artigo 5º que elenca uma série de direitos e garantias, isso torna também o nosso ponto de vista social muito flexível. E aí essa flexibilidade que a gente tem do ponto de vista social, nos coloca em situações onde nós não temos limites claros. Os limites claros, ele vai ser sempre traçado pelo intérprete da Constituição, que no caso é o STF, e essa composição política do tribunal, e que a gente não pode afastar, porque são pessoas indicadas, né, embora elas sejam aprovadas pelo Senado, são pessoas que têm indicações políticas, né, do ponto de vista da indicação, isso influencia também a elasticidade da nossa Constituição para entender e discutir temas como esse. Então, sim, respondendo de forma objetiva, à medida em que nós temos minorias e grupos vulneráveis crescendo, nós temos também a necessidade de trazer uma equidade, até do ponto de vista constitucional, pelo que a própria Constituição estabeleceu, igualdades também para essas pessoas, equidade, melhor dizendo, para essas pessoas. Então, sim, é um tema que causa uma discussão, do meu ponto de vista, interminável, porque nós temos várias demandas e muitas discussões.
Perfeito. A busca por uma sociedade ideal passa exatamente por essas discussões, né? Que seja justa, igualitária, mas sempre pelas discussões e decisões políticas e constitucionais, né, doutor? Você falou agora o termo perfeito, né? É uma discussão interminável, permanente, né?
Exatamente, exatamente.
Muito obrigado, doutor. Essa conversa não tem a menor intenção de apontar o que é o certo e o que é o errado, mas discutir, colocar na mesa para que se converse, né, e de forma respeitosa tente se fazer justiça para todos, né? Muito obrigado, viu, doutor?